Aconteceu.
E quem nos dá o resumo da semana, falando do que aconteceu na Câmara, né, os debates, as discussões, os principais assuntos em destaque, né, no Parlamento essa semana, é a editora da Rádio Câmara, jornalista Ana Raquel Macedo, que já está comigo no estúdio. Bom dia, Ana, tudo bem?
Bom dia, Edson. Bom dia, Bel. Bom dia a quem nos acompanha. Tudo bom?
Bom dia, tudo jóia. Tudo certinho. Ana Raquel, bom, a semana foi dedicada à segurança pública, né? O principal tema aí, várias propostas, vários debates envolvendo questão de segurança pública. Essa agenda que foi, né, que tem sido muito colocada pelo presidente Rodrigo Maia, inclusive com a criação daquela comissão de juristas, sim, etc., está surtindo efeito no plenário, né?
Exatamente. A gente teve, Edson, no plenário essa semana, 5 propostas aprovadas e que foram negociadas com os líderes partidários, porque para que elas fossem aprovadas nessa semana foi necessário aprovar uma urgência para essas propostas. Muitas delas ainda não tinham nem a conclusão da sua discussão nas comissões e foram diretamente para o plenário, para análise no plenário. Então foram 5 ao total, são todas propostas da Câmara e que agora, aprovadas pela Câmara, vão precisar da análise do Senado. Mas vamos falar aqui rapidamente, então, dessas 5. Na terça-feira, a gente lembra que a semana começou na segunda, já com a definição de algumas pautas para essa semana dedicada à segurança pública. Com isso, na terça-feira, os deputados já começaram as votações. A gente que acompanha aqui o parlamento vê que normalmente na quarta que eles começam a votar, né? Mas nessa semana, então, na terça-feira...
Como normalmente a reunião de líderes é na terça-tarde, né?
Exatamente.
Nem sempre dá tempo de votar
na própria terça.
Pauta na própria terça,
né? Isso, mas nessa semana não. A reunião já aconteceu na segunda. E aí o que eles aprovaram? Bom, na terça-feira eles aprovaram um projeto que acaba com os atenuantes que existem hoje por conta da idade. Então, para aqueles condenados que são menores de 21 anos, maiores de 18, menores de 21 anos, hoje a legislação permite uma redução de pena e do tempo de prescrição de crime por conta da idade. E essa proposta, então, acaba com essa possibilidade de atenuante por conta da idade. Outra proposta aprovada na terça-feira é a que exige que as empresas de telefonia instalem bloqueadores de sinal de telefonia, de dados e de internet em presídios e penitenciárias, assim como em unidades voltadas para jovens infratores, quer dizer, aqueles jovens que cometeram crimes antes dos 18 anos, por isso cumprem medida socioeducativa. E aí foi até interessante um exemplo que o deputado Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, deu em plenário, que eles foram fazer uma visita como integrantes da Comissão de Segurança Pública, foram visitar alguns presídios e na entrada todos os parlamentares deixaram os seus celulares. Porque não se pode entrar com celular na prisão. Mas assim que eles entraram, foram fotografados pelos próprios presos. Então, demonstrando aí esse depoimento do deputado Pastor Eurico dessa situação que realmente é muito complicada. Acabam entrando esses celulares nas prisões brasileiras e, com isso, as empresas, então, passam... Se o Senado concordar com essa proposta da Câmara, as empresas, então, passariam a ser obrigadas a instalar bloqueadores de celulares nos presídios.
Isso... Eu já fiz uma entrevista certa vez, Ana, com uma economista que tem exatamente uma defesa dessa tese, justamente dizendo o seguinte: olha, é possível, já, tanto isso é verdade, que você chega em determinado lugar, já uma vez uma pessoa dando uma entrevista falou que chegou no shopping center e quando chegou num determinado shopping, ele recebeu uma mensagem da operadora de celular dele convidando para visitar a nova loja que ficava naquele shopping. Se a operadora sabe onde a pessoa está, né, o cliente dela está, é óbvio que ela tem meios de saber, de triangular o sinal, exatamente, tem um meio de triangular o sinal para que ela possa impedir o sinal de sair do presídio, né?
Exatamente.
É a questão.
Então, foi aprovada essa proposta. Isso na terça. E na própria terça, os deputados concordaram, então, em dar urgência para outros projetos. E desses projetos, cuja urgência foi aprovada na terça, dos 5, 3... houve realmente um acordo ontem, 3 foram aprovados. Então, no total, 5 propostas, 2 na terça e 2 na terça-feira, exatamente, e 3 ontem, na quinta, porque o início dessa discussão começou na quarta. Bom, quais foram aprovadas ontem? Um projeto que acaba com a progressão de regime para condenados por assassinato de policiais e outros agentes de segurança pública. Essa proposta até deu bastante polêmica em plenário, foram 2 dias para terminar a discussão dessa proposta, e esse projeto também aumenta o tempo de cumprimento de pena para crimes hediondos, para quem é condenado por crimes hediondos, por tráfico e por terrorismo. Uhum. Nesse caso, então, essa progressão do regime ela vai ficar mais difícil, porque o apenado, no caso, por esses crimes, se ele for primário, ele vai precisar cumprir mais tempo, vai precisar cumprir metade da pena para conseguir a progressão do regime. Uhum. E também 2/3 da pena se ele for reincidente. Outro projeto aprovado ontem é o que diminui as condições para o chamado saidão ou saidinha, que são aquelas saídas dos presidiários que têm bom comportamento em algumas datas específicas, como Natal, Páscoa, Dia das Mães. Então, esse tempo caiu, por essa proposta, ela cai de 1 semana para 4 dias. Se o criminoso ele for reincidente ou condenado por crime hediondo, tráfico e terrorismo, ele também vai demorar mais para conseguir ter acesso a esse benefício. Então, por exemplo, no caso desses crimes, se ele for primário, ele vai precisar cumprir 2/5 da pena. Uhum. Se ele for reincidente, ele vai precisar cumprir 3/5 da pena. Para os demais condenados, né, outros crimes que não crime hediondo, tráfico e terrorismo, se eles forem reincidentes, eles vão precisar cumprir metade da pena para ter direito ao saidão, sendo que hoje eles precisam cumprir apenas 1/4 da pena. Uhum. Então, também foi aprovado projeto aí nesse sentido. E um outro projeto aprovado ontem, Edson, é o que cria um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. É um projeto, realmente, até a relatora, a deputada Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, ela ampliou um pouquinho a proposta original, prevendo que haja um desenvolvimento de programas de inteligência e de articulação entre os órgãos de segurança pública para a localização dessas pessoas desaparecidas, e ela deu alguns números muito impactantes. Ela falou que hoje, por ano, há uma média de 45 mil pessoas desaparecidas no Brasil. 45 mil pessoas. E que há, por ano, uma média de 700 mil boletins de ocorrência de desaparecimento de pessoas. É muita gente. Então, a expectativa é que, com essa proposta, que não só cria um cadastro nacional, mas ela amplia, cria uma política nacional de busca de pessoas desaparecidas, que haja, então, uma articulação maior entre os órgãos de segurança e um trabalho de inteligência para poder encontrar essas pessoas.
Muito boa essa proposta. Para
isso, né? Inclusive, ampliar na questão da investigação, porque hoje essa história de que tem que esperar 24 horas para que se dê como desaparecido é um tanto quanto complicada, porque, enfim, né, muitos crimes acontecem justamente nesse período, né?
Exatamente.
Nas primeiras 24 horas. Então, às vezes, quando se vai investigar, já é muito tarde.
Exato. Então, realmente, agora, todas essas 5 propostas vão para o Senado, essas 5 aprovadas, e a gente lembra que hoje a Câmara ainda tem mais um dia de votações, mas aí de projetos de decreto legislativo, hoje pela manhã está prevista essa votação, porque a ideia realmente foi ter votações e discussões de segunda a sexta-feira nessa semana, porque na semana que vem, com feriado da Proclamação da República, dia 15 de novembro, que cai numa quarta-feira, uhum, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que ele já não marcou votações para a semana que vem, porque normalmente a quarta-feira é o dia em que mais você tem discussões na casa, né? É. Então fica. Ele preferiu, então, concentrar as votações nessa semana, porque semana que vem não há votações previstas. E ainda falando de votações, além de todas essas discussões na Câmara, que foram muito intensas, a gente também teve sessão do Congresso na terça-feira.
Derrubada de veto.
E derrubada de veto, inclusive. Um veto, inclusive, polêmico. Os deputados e senadores, eles derrubaram o veto do presidente Michel Temer em relação àquela lei que permitia, com o objetivo de acabar com a guerra fiscal entre os estados. O que acontecia? Essa lei previa que aqueles descontos que foram validados sem a aprovação unânime do Confas, uhum, que eles pudessem continuar valendo. Porque a gente lembra o seguinte, que esses descontos que os estados fazem para atrair empresas, descontos em impostos e alguns benefícios para atrair empresas, hoje eles têm que ser aprovados por unanimidade pelo Confas, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne representantes de todos os estados.
Exato.
Mas havia alguns descontos ainda anteriores a essa exigência de aprovação unânime pelo Confas, e o Congresso então votou uma lei permitindo a validade desses descontos. O presidente Michel Temer havia vetado essa lei e os deputados e senadores, então, derrubaram esse veto. Alguns vetos polêmicos, como, por exemplo, os que tratam da reforma política, um trecho da reforma política que limita 10% da renda de pessoas físicas à doação que elas podem fazer a campanhas eleitorais, esse trecho da reforma política foi vetado e os deputados e senadores, alguns defendem a derrubada desse veto, mas ele é polêmico e por isso ele foi adiado para daqui a duas semanas, no dia 22 de novembro. E nessa mesma sessão do Congresso, além da questão dos vetos, os parlamentares eles também votaram 15 projetos que remanejam dinheiro no orçamento público. E por que, que é feito esse remanejamento? A gente lembra que foi aprovado um teto de gastos, né? Então, alguns setores, para você poder aumentar o orçamento para algumas áreas, você tem que tirar de outras, tem que fazer esse remanejamento dentro de um teto único de gastos. E com isso, então, houve esse remanejamento de orçamento, alguns deputados, principalmente de oposição, criticando, dizendo que foram tirados recursos de programas essenciais. O deputado, por exemplo, Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, reclamou que estava sendo retirado o recurso de apoio, programa de apoio a tecnologias sociais de acesso à água no campo, mas, por outro lado, líderes governistas dizendo que outros setores também estão estrangulados e que era preciso, então, fazer esse remanejamento, e a maioria dos parlamentares concordou com esse remanejamento orçamentário. A gente tem tempo para mais então, o que aí?
Foi isso.
Isso a gente fechou plenário, foi uma semana intensa, mas ainda tem tanta coisa.
Semana intensa, né? Rapidamente, a reforma da Previdência, na verdade, é tudo muita especulação ainda, porque houve algumas reuniões aí envolvendo governo, etc., com parlamentares, com o presidente Rodrigo Maia. Mas de proposta concreta de um novo texto ainda não veio nada, né?
Não veio. E o que ficou, Edson, assim, a gente teve o seguinte, essa semana de retomada de negociações em torno da reforma da Previdência, houve dois dias seguidos de reunião entre o presidente Rodrigo Maia, o presidente Michel Temer, com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, líderes da base aliada, tentando aí o próprio relator da Previdência, o deputado Arthur Oliveira Maia, tentando chegar a um novo texto que está se desenhando, embora o governo ainda não tenha apresentado essa proposta. Essa nova proposta, que seria uma proposta mais enxuta, o que está se desenhando aí? Que fique pelo menos, nas palavras do ministro Henrique Meirelles, 50% daquela proposta que saiu da comissão especial e que essa proposta se concentre principalmente em dois pontos. Na idade mínima, né, para aposentadoria, a comissão especial definiu 62 anos para mulheres e 65 para homens. E uma idade mínima e um tempo de contribuição. A comissão especial definiu um tempo mínimo de contribuição de 25 anos. As discussões aí, claro que não tem nada fechado, mas alguns líderes que participam dessas reuniões já falam, por exemplo, em diminuir de 25 para 15 anos, mas isso não está fechado, são todas discussões colocadas aí na mesa. A gente, às vezes, até falei como balões de ensaio para ver como é que isso é recebido pelo mercado, pelos parlamentares. Então, estão sendo colocados aí em números, mas a gente reforça aqui que ainda não tem nada fechado. Os líderes aliados e o próprio presidente da Câmara, o ministro Henrique Meirelles, falaram muito também da questão de você ter uma equiparação dos regimes o regime geral da Previdência com o regime dos servidores públicos. E o que a oposição, que diz que essa proposta não tem espaço para ser aprovada, porque ela precisa de 308 votos, ainda que seja mais enxuta, ela muda a Constituição da mesma forma. O que a oposição tem dito é que, bom, nesse caso dos servidores públicos, desde 2013, quando houve a regulamentação do Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos, que já há uma equiparação dos tetos entre os dois regimes, então que isso já foi feito, né? Então, já seria uma realidade, no caso dos servidores que entraram a partir de 2013. A oposição também está falando contra a questão da idade mínima por si só, porque diz que hoje, pelas regras atuais, de 25 anos de contribuição mais essa idade mínima, a maior parte dos trabalhadores não conseguiria se aposentar. Aos 65 anos, homens, e 62, mulheres. Eles teriam que ficar mais tempo trabalhando para conseguir ter acesso ao benefício. Então, é uma discussão que está colocada, como você mesmo colocou, você falou, Edson, não está fechada, mas há aí uma expectativa do governo e do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um dos maiores defensores dessa proposta de uma reforma da Previdência, de que haja a construção aí de um acordo, de um ambiente para a votação dessa proposta ainda neste ano.
Muito bem.
Né? Mas ele já falou, o presidente Rodrigo Maia, que só vai marcar uma data de votação quando houver a garantia de que haja votos suficientes para aprovar a medida.
Muito bem, o que define uma postura, né? A posição do presidente a respeito desse tema, né? É, enfim, bom, são 8 horas e 40, Ana Raquel Macedo, quero agradecer muito aí a sua participação com a gente, mais uma vez, né, trazendo aí o resumo dos debates do plenário da semana. Enfim, muito obrigado aí por participar com a gente mais uma vez, né, trazendo essas informações. E semana que vem, com certeza, a gente vai ter menos coisas para falar nesse sentido.
Sim.
Mas, por outro lado, a gente pode também esmiuçar um pouquinho mais alguns desses temas até dessa semana para a gente poder entender um pouco melhor algumas questões aí que certamente são muito importantes para o ouvinte ficar aí atento às mudanças que estão sendo feitas na legislação. E é muita coisa, né? Ainda mais essa semana com tanta votação. Né?
Exatamente. Obrigada, Edson. Obrigada,
Obrigado, Ana Raquel. Um bom dia para você.